agora é hora de entrevista aqui na programação. Convido a você a seguir conosco nos próximos minutos. Nós vamos falar com o Carlos Florencio. Carlos é psicoterapeuta. Nós vamos falar sobre um assunto que tanto tem se comentado nos últimos dias, nos últimos meses, que é a síndrome de burnout, que é o esgotamento profissional. Primeiramente, Carlos, seja muito bem-vindo na programação aqui da CBN Vale do Iguaçu. Obrigada pelo aceite do convite, obrigada por explicar para a gente sobre este tema e participar da programação. Boa tarde.
É sempre um privilégio poder contribuir com aquilo que eu sei fazer muito bem, né? Que é romper aí com os limites das pessoas, principalmente nesse segmento do burnout. Então, muito obrigado aí, boa tarde.
Muito obrigada, uma boa tarde, seja bem-vindo conosco. Lembrando que o ouvinte pode participar e interagir através da programação, através do WhatsApp, através do 998701002. Primeiramente, vamos explicar a quem está nos ouvindo o que é a síndrome de burnout e por que é que ela ficou chamada desta forma, Carlos?
Como o próprio nome diz, né, burn significa queimar, então é literalmente a pessoa está a arder por dentro dela mesma. Uhum. Né? Então o excesso de cobrança, ansiedade, necessidade de gerar resultados, principalmente na sociedade moderna, competitiva, né, principalmente no mercado, né, no mercado e nas organizações de uma forma geral, porque elas precisam gerar esses resultados, fazem com que essas pessoas acabem por se sobrecarregar. Então, essa sobrecarga, ou seja, não ter a noção do seu próprio limite, do seu corpo físico, emocional, a sua capacidade mental consegue digerir, né, absorver e administrar, faz com que o sistema, o corpo físico, acabe entrando em colapso. Então, o burnout é um colapso generalizado do corpo, do sistema, que vai afetar principalmente o sistema nervoso, né? Uhum. E, consequentemente, todo o bem-estar da pessoa. Né?
Certo. Quais são os sintomas característicos? De repente, a pessoa ela não identifica, ela até interpreta como um cansaço físico ou ela interpreta como alguma situação paralela no trabalho. Diante deste cenário de burnout, quando chegam no seu consultório, por exemplo, quais são as características primárias sobre a doença?
Então, da minha pesquisa, que é uma das minhas especialidades, sempre foi a área do inconsciente. Uhum. Na questão do burnout, eu resolvi ir na causa do porquê que essa pessoa acaba tendo esse tipo de comportamento. Porque ela acaba ficando um pouco contra ela mesma. Né? Então, uma especialidade minha são os mecanismos de autossabotagem. Então, eu identifiquei em todos os meus clientes que havia aqui uma memória, havia algum tipo de acordo que essa pessoa firmou lá no seu inconsciente, onde ela precisa mostrar o seu valor, ela quer reconhecimento, ela quer sentir que ela tem poder para se autoafirmar. Então, ou seja, a pessoa ela está muito compelida a gerar esse resultado para tentar mostrar, para tentar se autoafirmar, uhum, para dizer eu sou bom naquilo que eu faço. Então, ou seja, é tudo uma necessidade de reconhecimento que faz a pessoa chegar a esse nível. Ou também porque ela quer ter poder, ela quer se sentir, se sobressair, ela quer liderança, ela quer se sentir superior aos outros de alguma forma, mas tudo isso é proveniente de mecanismos que a pessoa tem no seu inconsciente, que ela não sabe, né, e que ela padronizou lá, e aí, consequentemente, ela começa a entrar nesse processo de competir com ela mesma, uhum, e o resultado vai ser justamente esse esgotamento, esse caos físico que é o burnout.
E então, realmente, é um caos físico, realmente, estou ouvindo aqui, prestando muita atenção, conheço algumas pessoas que apresentam características e realmente é um estresse generalizado com a pessoa, não é mesmo?
É generalizado e a pessoa fica tão dominada pelo processo, uhum, que ela perde o controle sobre si mesma. Por isso que eu desenvolvi ferramentas de autocontrole, entre outras técnicas, né? Acabei ficando especialista nesse segmento para justamente tentar gerar uma transformação desses processos por meio de técnicas, onde a pessoa consegue perceber o que ela está fazendo, se conscientizar e, a partir daí, recuperar a valorização pessoal e a autoestima de uma outra forma, porque basicamente a pessoa ela está ali nessa competição com ela mesma, porque ela acha que ela fazendo isso, ela está se sentindo valorizada, que ela tem autoestima, mas no fundo ela não está, ela está fazendo um processo de autossabotagem, ela está indo contra ela mesma, porque ela não está sabendo estimar a ela mesma, valorizar a si mesma, perceber os limites que nós temos, nós não podemos ultrapassar aquilo que nós podemos suportar, porque senão vai gerar justamente aquilo que eu comuniquei, que você repetiu, que é esse estresse, esse caos interior que a pessoa acaba sendo vítima de si mesma. Então, o burnout, a pessoa é literalmente vítima dela mesma. Então, ela não é vítima de um sistema. Claro que as empresas vão cobrar, claro que existe uma cobrança no mercado, mas a pessoa pode lidar com isso de uma forma tranquila. Ela não necessariamente precisa exagerar na sua forma de conduzir a si mesma frente aos obstáculos e desafios da vida, né?
Entendido. Agora, no mês de maio, a Organização Mundial da Saúde declarou não reconhecer a síndrome de burnout como uma doença. Caracteriza como um estresse crônico ligado ao trabalho. É isso mesmo?
Não podemos dizer que é uma... Do que se considera como saúde, é uma patologia física desenvolvida por um desequilíbrio qualquer. Nós estamos falando aqui de processos psicossomáticos, né? Então, 90% das doenças, e esse é um outro objetivo dentro do meu trabalho, eu trabalho muito com a questão de turnover, né? A preservação do indivíduo, para que ele acabe não contraindo doenças com fundo psicossomático, como fibromialgia, entre outras patologias. Então, claro que para a OMS não vai ter aqui uma... não pode considerar como uma doença. Ela sim é um desequilíbrio a nível emocional, mas fatalmente vai levar a uma desordem física. Então, ela contribui para um processo psicossomático. Mas eles não podem definir que como ela é uma doença que nós vamos tratar com uma cirurgia ou com um determinado medicamento. Por quê? Porque ela é de fundo psicológico. Né? Então, ou seja, é por meio da terapia, da pessoa se conscientizar sobre os seus valores, o que é importante para ela, por que ela está competindo com ela mesma dessa forma, dar exercícios, ferramentas de autocontrole, que é o que eu faço, né, de relaxamento anti-estresse, para que justamente a pessoa comece a dominar a situação e deixar de ser dominada por essa necessidade de mostrar que ela é poderosa de alguma forma.
Entendido. Como é que o Brasil aparece nesse ranking da síndrome de burnout? O Brasil está nos primeiros colocados? E eu já emendo aqui, quais são as profissões que se caracterizam com este estresse, Carlos?
Normalmente o líder, né, o chefe, que às vezes não é o líder, porque o líder normalmente sabe lidar muito bem, porque ele tem a alta performance, ele tem autocontrole, ele replica a liderança. Então, normalmente, essa síndrome ela vai atacar muito mais aquele chefe, né, que precisa, que é centralizador, que é controlador, não confia, que se sobrecarrega. Então, vai pegar muito mais aquele executivo que tem que atingir metas dentro da corporação, as equipes de vendas, que elas também são cobradas de atingir metas, ou seja, qualquer pessoa que, de uma certa forma, ela está insegura, porque ela tem que gerar o resultado para manter a sua posição ou para mostrar o seu valor, ela está sujeita a isso. E no Brasil, como qualquer país, que a nossa sociedade é instável e a economia é instável, como o Brasil sempre foi, como você mesma sabe, nós nunca conseguimos atingir um equilíbrio econômico. Sim. Então, estamos muito É muito fácil que uma patologia dessa, ou uma doença, ou um desequilíbrio, como se querer dar o nome, uhum. possa vir a acontecer. Então, o Brasil, como qualquer país que esteja em subdesenvolvido, que a pessoa tem que lutar pela sua sobrevivência, conseguir se manter no mercado, que tem medo de perder o emprego, de vir a faltar, né, as inseguranças que estão por detrás disso tudo, sempre vão ser um ambiente propício que isso venha a acontecer. É muito mais no Brasil, nos Estados Unidos, nas grandes metrópoles, nas grandes corporações, mas eu já vi pessoas com síndrome de burnout, dono de uma padaria, por exemplo.
Aham, entendi. Acomete todo mundo.
Ele centraliza tudo e não confia nos funcionários e tal. Então, é muito relativo, entende?
Entendido. Até porque são várias áreas acometidas, não é?
São várias. Até eu já peguei, por exemplo, donas de casa, mães com 4, 5 filhos e que se sobrecarregam com aquilo que trabalham e tal, né, principalmente na Europa, que ela tinha sintomas de burnout. Uhum. Elas estavam literalmente se queimando vivas. Por quê? Porque ela tinha que ser mãe, ela tinha que ser, ela tinha que trabalhar, ela tinha que ser mãe, ela tinha que ser instrutora, ela tinha que ser, tinha que cuidar da casa, né, como aqui, que talvez seja um pouco mais fácil você ter pessoas para cuidar da sua casa, que é mais em conta, lá não é tanto. Então elas ficam sobrecarregadas. O universo feminino, por exemplo, está muito suscetível hoje em dia a ter muito mais síndrome de burnout. Por quê? Porque o homem continua sendo sempre do mesmo jeito, ele não se alterou muito. A mulher não, a mulher ganhou a liberdade. Então, como ela ganhou a liberdade, hoje nós temos mulheres executivas, mas que elas ao mesmo tempo têm que ser mulher, têm que ser mãe, né? Então, elas acabam se sobrecarregando, se cobrando muito mais. Né?
Entendido. Já temos pergunta ao senhor, uma participação aqui de União da Vitória, uma moradora que questiona uma pergunta muito pertinente para o momento que vem com o que o senhor apontou. Ela diz: eu tenho receio de relatar o meu estado de saúde ao RH e sofrer alguma punição. Isso pode acontecer?
Isso acontece direto.
Dizer que você está com problema psicológico ainda não é um entendimento da chefia, por exemplo? Porque o problema é um estresse, não é mesmo? É um estresse, é um problema psicológico.
É um estresse,
e que consome
é um medo,
muito,
né?
Isso.
Acontece, é um medo, né? Porque assim, as pessoas têm medo de perder o emprego.
Isso.
Porque no momento que ela mostra que ela está doente, que ela está fraca, ela pode ser facilmente substituída, principalmente se ela não está numa posição de liderança, de destaque, onde ela tornou a empresa dependente dela. Né? Então, tem muitos executivos que tornam a empresa dependente deles, tanto é que eles nunca são mandados embora porque a empresa precisa realmente deles. Né? Agora, a pessoa que não conseguiu conquistar esta dependência da empresa e que ela está num processo mais mecânico, que você pode substituída, o medo da e a insegurança, né? A questão também da sobrevivência, faz com que a pessoa acabe não expressando, ela vai retraindo todas essas sensações, ela vai acumulando. É mais ou menos também como aqueles relacionamentos conflituosos que as pessoas possuem, que elas não falam nada porque elas têm medo de se separar, têm medo de repente, a pessoa abandoná-la, e ela vai acumulando, até que chega um belo dia que ela explode.
Uhum.
Então, assim, tem pessoas que podem explodir com um ataque cardíaco, um AVC, e o burnout é mais uma das várias doenças de fundo psicossomático gerados por um acúmulo de uma determinada situação em que a pessoa não está sabendo lidar com aquilo e está criando uma sobrecarga no seu interior.
É um pedido de socorro, é isso? A pessoa não aguenta, vai levando e acaba acometendo com pedido de socorro, e muitas vezes ninguém sabe o que é que de fato aconteceu com ela, até ter esse entendimento, não é?
Já tive casos de pessoas que uma senhora, que ela inclusive falou isso para mim, ela disse assim: nossa, as pessoas ficaram muito surpresas quando eu disse que eu estava com burnout e tal, que eu estava muito estressada, porque ninguém conseguia notar isso.
Uhum.
Ou seja, ela conseguia disfarçar tão bem, ela conseguia dar conta de tudo que ela precisava dar conta, de ser mãe, dona de casa, do trabalho, e dos netos e filhos, e um monte de coisa que ela tinha, era uma bagagem de uma série de coisas que ela tinha, e ela se cobrava tanto em ser perfeita em tudo. Então, a pessoa que se cobra muito em ser perfeita em tudo, seja nos segmentos que você estiver, uma perfeita mãe, um perfeito pai, um perfeito trabalhador, toda essa cobrança em conseguir manter isso, que se preocupa muito com o que o outro vai pensar, com o julgamento também do outro, isso também contribui para essa mesma síndrome.
Entendido. Até eu aproveito aqui, eu estava acompanhando toda a sua trajetória acerca do assunto, Carlos, e é muito importante falar sobre a sua obra A Tudo Certo, que trata sobre estes e outros assuntos ligados à psique e à espiritualidade humana. Também é citado sobre o burnout, não é mesmo? E já ajudou muitas pessoas no Brasil e no exterior, é isso?
É muitas, já são 30 mil pessoas que já passaram.
É mesmo?
No particular comigo. Você sabe que hoje eu atendo pessoas do mundo inteiro. Me formei também, tive formação lá na Europa, em Londres, então hoje eu dou atendimento não só em português, como também em inglês, né, e para pessoas do mundo todo. Fiz uma pesquisa sobre o motivo que poderia estar por detrás das pessoas entrarem em conflito uma com as outras, gerarem a rejeição, a intolerância, a discriminação, né, consequentemente a exclusão, o bullying e uma série de situações que afetam as relações interpessoais. A partir daí, que, há 15 anos atrás, eu descobri os motivos por detrás disso, né? Então, a partir daí, eu fiz uma pesquisa e fiz uma validação científica eu mesmo, com os meus clientes. Uhum. Eu criei um treinamento focado no Tudo Certo. Que é uma dinâmica, né, que são fundamentadas em etapas, que tem toda uma filosofia de vida que você pratica no seu cotidiano. Okay. E apliquei nos meus pacientes. Depois desses 15 anos, eu constatei durante todo o processo, claro, né, várias mudanças e transformações nas pessoas, se tornaram muito mais compreensivas, mais amorosas, respeitam muito mais o processo dos outros. E por conta disso, então, eu resolvi juntar toda essa informação e coloquei no meu livro, que é o Tudo Certo, onde eu provo que não existe o errado. Que o errado é uma perspectiva do ser humano. Então, lá, eu basicamente conduzo as pessoas a um processo onde elas vão perceber que tudo que ela viveu na vida dela estava certo e que não existe o errado.
Muito bem, fiquei curiosa para fazer a leitura, Carlos. Vou adquirir aqui a obra. Carlos, aproveitando, temos mais uma participação, agora 13h22. É uma moradora também aqui do Vale do Iguaçu e diz: por que é que nós temos tanta dificuldade em expressar emoções? Aqui é o caso dela. Tem algumas pessoas que já, eu particularmente, conto a minha vida em 5 minutos, e tem outras que uma vida toda não conta a vida, não é?
Então, é o medo que foi que eu referi há pouco, né, do que os outros vão pensar. Eu tenho uma frase minha que é: as pessoas vão sempre pensar alguma coisa, elas têm cabeça para pensar, então elas vão pensar alguma coisa.
Certamente.
Então a gente nunca vai ficar livre do pensamento que o outro vai fazer. Eu tenho um outro pensamento meu que é muito bom para esse tipo de pessoas que se preocupam muito com o que os outros vão pensar. Lembre-se, quem ama, valoriza e aceita o outro como ele é. Quem quer que você seja diferente é limitado na sua capacidade de saber amar. Portanto, não interessa e não pode interessar para quem realmente quer viver em harmonia na vida. Porque quem ama vai aceitar o outro como ele é. Então, seja você mesmo, expresse os seus sentimentos e as suas emoções. Se alguém lhe criticar, de repente achar que você é isso ou aquilo, lembre-se, quem fala mal é do mal e quem é do mal não interessa. O que interessa são os valores que nos agregam realmente a algo benéfico para nós mesmos.
Okay.
E são essas situações que nós devemos valorizar. Numa sociedade onde as pessoas precisam falar mal da outra para elas falsamente tentarem se sentir melhor, né, fica muito difícil, né? Porque basicamente as pessoas estão tentando ser iguais às outras para fazer parte de um sistema e elas só aceitam os outros se forem iguais a ela. Então ninguém está conseguindo ser verdadeiro dentro desse contexto social.
E ninguém é igual a ninguém, não é mesmo,
Carlos?
E ninguém
é igual a ninguém, né? Eu digo sempre o universo, né, Deus, uhum, para quem acredita numa espiritualidade, se fez todo, a própria mãe natureza nos fez únicos, singulares, indivisíveis e incomparáveis, que é uma máxima, para justamente a gente não se comparar, porque quando nós compararmos, corremos o risco de, infelizmente, nos sentirmos superiores e até mesmo inferiores. E não existe esse inferior e esse superior. Somos todo mundo aqui querendo dar certo, todo mundo querendo ser feliz, todo mundo querendo ser amado. Então, eu acho que você tem que sim ser verdadeiro com os seus sentimentos e com as suas emoções, e porque quem sabe amar, com certeza, vai valorizar isso.
Ok. Chega mais uma participação. Ouvinte acompanhando aqui a sua fala e diz, a síndrome de burnout, ela pode ser confundida com depressão ou a síndrome do pânico?
A síndrome de burnout, ela absorve tudo isso. A pessoa pode não conseguir dormir, a pessoa pode ter sudorese noturna, a pessoa pode ter pensamentos que não controla, ela pode ficar depressiva, triste, ela pode perder a motivação e a vontade de fazer certas coisas. Ao mesmo tempo, ela pode ficar super ansiosa, super elétrica, ela fala muito e ela não ouve os outros, ela quase entra numa bipolaridade, viu?
Aham. Olha só, é até interessante de se pensar. E Carlos, com toda essa sua experiência, pessoas que relataram a síndrome e buscaram tratamento, como é que elas estão hoje?
Estão ótimas.
Olha que bacana, é muito bom a gente falar isso, porque muitas vezes,
assim,
né?
Eu são 30 anos, né, minha querida, que eu trabalho com o ser humano.
Certo.
30 anos que eu cuido do ser humano, dediquei a minha vida a fazer um trabalho de transformação no indivíduo. Então, para mim, o meu grande desafio é aquela pessoa chegar com toda brava, né, com o seu caos lá no interior, e eu conseguir fazer ela se sentir bem. É para isso que eu sou um terapeuta, é para isso que eu sou, né, que eu sou um mentor de potencial humano. E é isso que visa o meu trabalho. Então, eu acabei criando a minha metodologia, que é do PH Vida, que é Potencial Humano de Vida. Eu tenho toda uma estratégia que eu monto, né, de mentoria, tanto executiva como consultoria pessoal, que eu vou dando as ferramentas de autocontrole, a pessoa vai aplicando, a pessoa vai aprendendo a se conectar com a sua própria essência, ela vai aprendendo a se conectar com o lado bom, a ser parceira dela mesma, a ser amiga dela mesma, e a partir daí tudo se transforma. Então, eu digo sempre que eu nunca trabalho pela alta performance. Eu elimino tudo que está atrapalhando a vida da pessoa, e quando isso acontece, ela já está numa alta performance, porque as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, e aí as pessoas chegam até mim e dizem assim, nossa, minha vida transformou 360 graus. Eu sou uma outra pessoa, né? Porque, de fato, você transforma a pessoa. Eu digo que eu não mudo, eu transformo as pessoas. E é isso que eu gosto de fazer no meu trabalho.
Ok, a mente humana te fascina, não é mesmo?
Adoro, adoro.
Que bom, deu pra perceber aqui.
É fascinante, porque cada pessoa, ela é única.
Exato.
E cada uma tem a sua historinha pra contar, né? Então é muito bom, eu gosto muito, né?
Que bom.
Por isso que eu sou terapeuta.
Carlos, agora é 13h27, nós já estamos com o adiantado da hora, mas eu estendo o convite para você participar conosco em uma outra ocasião. O Carlos Florencio, psicoterapeuta, hoje falou conosco sobre a síndrome de burnout. Agradeço imensamente, gostamos muitíssimo da sua participação conosco.
Obrigado, minha querida. Tudo de bom para vocês e vamos em frente. Tá
ok,
bom?
E finalizamos aqui com certo, é isso?
Tudo sempre certo.
Um grande abraço para você.
Um abraço.
Tchau, tchau.
Obrigado.